parshiot de esta semana son Matot y Masei. Dos parshiot seguidas. Y, na verdade, apesar que a maior parashá já foi, parashá de Nassó é a maior parashá que tem na Torá, mas, de qualquer forma, esse Shabbat, juntando as duas parshiot, acaba se transformando na maior leitura que tem em todos os Shabbatot do ano. Em todas as junções, essa é a maior de todas. Parashat Matot começa falando 244 psukim. A maior tem 176, essa tem 244. Então a Parashat Matot começa falando sobre juramentos, leis de juramentos. Depois a Torá fala, Deus manda Moshe, junta um exército e vão se vingar de Midian por tudo que eles fizeram por vocês. E assim o povo vai e uma batalha forte, dura, eles pegam bastante despojos, trazem, e a Torá conta também como Deus ordenou para dividir tudo isso entre o povo, entre os soldados, e assim a Torá enumera bastante detalhes sobre isso. Depois a Torá conta como Reuven e Gad vieram reclamar para Moshe, falaram, nós temos muito rebanho, aqui na Jordânia, ainda antes de atravessar o Rio Jordão, tem terras muito boas, vale a pena nossa tribo ficar por aqui, vamos nos instalar aqui, já conquistamos de qualquer jeito. E Moshe então fica com medo de fazer isso, fala para eles, olha, se vocês vão ficar aqui, o povo já vai começar a desistir de entrar em Israel, não podemos fazer isso. Então, Reuven e Gad prometeram, nós vamos entrar para batalhar junto com todo mundo, vamos ajudar na conquista, não tem problema, depois nós vamos retornar para as nossas casas e nós preferimos ficar aqui. E o Moshe de fato fala para eles, se vocês vão fazer dessa forma, entrar para batalhar e depois voltarem para casa, não tem problema nenhum, está dada essa terra para vocês. Aí a Torá conta como eles montaram então já então algumas cidades para que os filhos e as mulheres ficassem enquanto eles vão para a batalha para dentro de Israel. Depois Parashat Masei começa contando todas as 42 viagens que o povo fez, ou seja, 42 pontos que eles pararam no deserto. E o Rashi já nos alerta aqui porque a Torá está enumerando as 42 viagens para demonstrar quanto que eles viajaram durante os 40 anos de estadia no deserto. Vai pensar, eles não paravam um segundo, estavam o tempo todo viajando. O Rashi faz toda uma conta e demonstra para nós que 22 dessas viagens foram feitas no primeiro ano e no último ano, e durante 38 anos, eles fizeram apenas 20 viagens. Eles estavam a maioria do tempo acampados, tranquilos, com água do poço da Miriam, man caindo do céu e as nuvens protegendo eles, e só precisavam sentar e estudar, uma beleza só. Depois a Torá fala sobre a divisão da terra. A Torá fala quais são os limites da terra de Israel, o que Deus está nos dando naquele momento para o nosso povo, e como deve dividir para cada tribo, e como deve dividir para os Leviim, e assim por diante. Depois a Torá praticamente termina a Parashá falando sobre as cidades de refúgio. Uma pessoa que sem querer matou alguém, ele tinha que fugir para essa cidade de refúgio. E a Torá termina ainda falando mais algumas leis de herança. Muito interessante como nós percebemos sempre que Parashá sempre cai de acordo com a semana e de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Nossa Parashá precisa nada mais, não precisa olhar muito a fundo nela para poder enxergar. Em primeiro lugar, nossa Parashá enumera para nós direitinho quais são os nossos limites, o que pertence ao nosso povo, um presente que Hashem deu, uma dádiva que Deus deu para nós. Nós não podemos recusar esses pedaços de terra que foram dados para nós. E não só isso, mas outros povos, não vamos nem mencionar o nome deles, não deveriam nem reclamar de querer mais terra para eles, porque afinal, muitas das terras que são nossas estão com eles. Terras que estão sendo bombardeadas hoje, inclusive a cidade de Beirute, e a cidade de Tiro, assim por diante, tudo isso, pela Torá, nós estudamos essa semana direitinho o mapa, todo esse pedaço pertence a nós. Deus deu para nós. Então, se eles já têm esses pedaços, eles deveriam ficar quietinhos no canto deles. Mas tem mais um detalhe muito interessante que a Parashá conta logo no início. Ela fala, Deus manda ao Moshe, vai e se vinga dos Midianim. E o Rashi pergunta, por que Deus mandou se vingar dos Midianim? Se não foram só os Midianim que fizeram coisas contra o nosso povo nas últimas partiós, os Moavim também fizeram. Qual a diferença? Por que Moavim, o povo de Moav, Deus não falou nada, mas o povo de Midian, Deus mandou atacar? E o Rashi fala que Moav, ainda vamos dizer que eles tinham um certo motivo, assim, digamos, para poder fazer alguma coisa. Eles estavam com medo. O povo estava do lado deles. Eles estavam com medo que, eventualmente, vão querer conquistar. Saíram para fazer guerra, saíram para fazer o povo pecar e assim por diante. Mas diz o Rashi, Midian, Midian não é lá. Midian é longe de lá, não tinha nada a ver com eles. O povo não estava perto deles. O que eles têm para fazer? No momento de Zurashi que Midian se meteu numa briga alheia, não tinha nada a ver com eles. Eles vieram só para brigar. Diz Deus, um povo desses, que vem lutar contra você, quando não foi chamado, ninguém falou com eles, ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Eles vêm lutar contra vocês, vocês têm a mitzvah de ir lá e acabar com eles. E da mesma forma, nós vimos Essa semana passada, como um povo que não tinha nada para fazer, ninguém estava falando com eles, ninguém estava, na teoria, entre aspas, na paz, digamos assim, há 6 anos saíram de lá, deixaram eles, ninguém estava falando com eles. De repente eles vêm e se metem numa briga alheia que estava acontecendo no sul, eles resolvem se meter, vem a Torá e fala, vai lá e acaba com eles. Então quando vem, as pessoas começam a perguntar, não, mas não é uma resposta muito dura. Tem resposta dura. Além de ter uma série de respostas para essa pergunta, assim, não é uma resposta dura, tem muitas respostas mais simples para isso, mas a própria Parashá nos diz exatamente isso. Veio se meter numa briga alheia, não tem perdão e não tem piedade dessas pessoas. No final da nossa Parashá de Matot, a Torá começa a contar isso, em Matei a Torá acaba repetindo isso, o fato das tribos de Gad e Reuven. Reuven e Gad vêm para Moshe e falam, nós temos muitos animais, nós queremos ficar morando aqui, onde tem uma terra verde boa para o pasto para os nossos animais. O Moshe então fala para eles, tá bom, não tem problema, vocês querem essa terra? Olha, tem só um problema, se eu quero que vocês entrem para batalhar com o resto do povo, mas se vocês topam isso, eu dou para vocês. Tá bom. Conta a Torá. E diz que eles responderam, tá bom, nós vamos aceitar. Conta a Torá, Vayiten lahem Moshe livnei Gad velivnei Reuven, velachati shevet menashe ben Yosef et mamlechet Sichon melech Amori et mamlechet Og melech Bashan. Conta a Torá, que o Moshe pegou e deu para Gad, para Reuven, e para metade da tribo de Menashe, as terras de Sichon e Og que eles conquistaram. Espera aí. Gad e Reuven acabaram de vir pedir terras. Então tudo bem, Moshe está dando para eles, conforme foi combinado. Menashe não pediu nada. Nenhum lugar se procurava. Menashe pediu alguma coisa. Por quê? Moshe está dando terras para ele lá fora, não tem nada a ver. Reuven e Gad têm uma justificativa para estarem ali. Tem bastante rebanho, tá bom. Então vocês querem esse pedaço, já está conquistado, presente para vocês. Mas Menashe, ninguém falou para eles. Eles não vieram reclamar, não vieram pedir, de repente estão dando terra para ele no outro lado do Rio Jordão, por que isso? Essa pergunta o Netziv de Volozhin faz, e ele responde de uma forma muito bonita. Ele diz que Moshe falou, tá bom, Reuven, Gad, precisam de uma terra, sem problema, vamos dar. Mas tem um problema ainda. Dentro de Israel, nós temos tribos que vão alimentar o lado espiritual, vão dar a Torá para essas pessoas. Tem a tribo de Issachar, a tribo de Shimon, a tribo de Yehudá, a tribo de Levi. Então faltam tribos com bastante Torá para poder alimentar os outros. Shimon, por exemplo, está escrito que os professores eram de Shimon, eles estavam sempre passeando, dando aula em toda Israel. Levi, a mesma coisa. Moshe então ficou com medo. Reuven e Gad vão ficar sozinhos lá? Quem vai dar o apoio espiritual para eles? Então Moshe falou, sabe uma coisa? Deixa eu pegar uma tribo que tem também pessoas especiais. Tribo de Menashe. Tribo de Menashe consta em vários lugares, na Gemará, que eles também tinham pessoas especiais, pessoas estudiosas. Então Moshe falou, vamos mandar uma parte de vocês, não vou mandar todos vocês, uma parte de vocês eu quero mandar para o outro lado do Rio Jordão, metade da tribo, como diz a Torá, e vocês vão dar lá o alimento espiritual para as pessoas que estão morando lá, Reuven e Gad. Já o Shach, Siftei Kohen, ainda vai mais longe disso. Ele diz que tem um outro motivo também. O Moshe ficou com medo, nós estamos com o Rio Jordão, dividindo o povo, metade do povo de um lado, 9 tribos, e as outras duas estão do outro lado. Então, como é que fica isso? Vai haver uma cisão entre o povo, vai começar a ter uma diferenciação entre o povo. Eu sou daqui, eu sou dali, e as pessoas vão perder o contato de um lado para o outro, não podemos permitir isso. Bom, mas Reuven e Gad querem ficar daquele lado, não tem o que fazer. Então vamos fazer alguma forma de unir os dois lados. E por isso a tribo de Menashe, se você olhar no mapa, você vai ver que a tribo de Menashe dentro de Israel e a tribo de Menashe fora de Israel eram no mesmo lugar. Apenas o rio Jordão cortava no meio do território deles. Era um grande pedaço que o rio Jordão passava no meio.
Por aqui não
está assim. Pega na Torá Viva, tem um mapa bem feito, você vai ver como está. Ele está bem dividido. Então, se você olhar o mapa, pega exatamente, Menashe atravessa o rio. Então, dessa forma, eles tinham, logicamente, pontes. E ainda mais, na verdade, o Shach vai mais além disso, ele diz que a tribo de Menashe foi dividida na metade não quer dizer só metade, metade quer dizer famílias foram divididas. Pais moravam de um lado e os filhos do outro. De propósito para causar que as pessoas tenham que ir de um lado para o outro e ter contato Israel com a Jordânia, entre aspas, que dos dois lados de Israel vão poder ter uma união o tempo todo. A prova para isso, ele traz da nossa segunda parashá, parashat Matei, que a Torá fala que a tribo de Benei Reuveni Levei Tavotam, pela casa dos seus pais, o Matebne Agadi Levei Tavotam, e Gad, pela casa dos seus pais, quer dizer, com as famílias, Vachatim Ate Menashe Lakhuna Halatam, e metade de Menashe pegaram os seus territórios. Ou seja, Reuven estava com toda a família, Gad estava com toda a família, Menashe não estava com toda a família, Menashe estava dividido, de fato as famílias estavam divididas, justamente para causar a união dos dois lados de Israel entre as pessoas. Então, na verdade, essas duas lições que a Torá está dando, dois fatos que estão ligados aqui a Reuven Gad, a união dos dois lados e a Torá que era necessária daquele lado, são duas lições também para os nossos dias. Também tem aqueles que explicam que Reuven e Gad eram tribos fortes. E Moshe gostou da ideia. Precisamos de pessoas fortes do outro lado do Rio Jordão para proteger a terra. Então vocês ficam lá, vocês são fortes, vocês vão proteger quem está dentro da terra. Ah, mas será que só a força vence? Só a força não adianta nada. Só exército não se consegue nada. Para conseguir vencer uma batalha, é necessário, logicamente, pôr a mão na massa, mas também é necessário ter Torá. Por isso, Moshe se preocupou em mandar Menashe para dentro de Reuven e Gad. Se vocês querem ter força para cuidar dos nossos limites, vocês precisam ter Torá no meio de vocês. E da mesma forma, os dias que nós estamos passando, idem. Se nós queremos conseguir vencer os nossos inimigos, queremos ter paz de fato para a nossa terra, é necessário Torá, é necessário a união de todas as partes do povo. Nós notamos isso, infelizmente, no momento de aperto, acaba sempre tendo uma união muito, muito grande no nosso povo. É interessante que eu vi essa semana que o nome do chefão deles tem o mesmo valor numérico de Esav, 366. Se eu pegar o nome dele, é exatamente 376, é o mesmo valor numérico de Esav. Nós sabemos, como diz a Brachá, que o Yitzhak falou para os filhos dele, Hayadayim, Kol Kol Yaakov, e a Yadayim de Esav. A voz é a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos de Esav. Dizem nossos sábios, quando a própria Torá fala, o Yitzhak dessa Brachá, que quando um estiver em cima, o outro vai estar embaixo. Quando o outro estiver embaixo, vice-versa. Então, da mesma forma, dizem nossos sábios, como é que pode se vencer o Esav? A forma de vencer o Esav é a Kol Kol Yaakov. A voz é a voz de Yaakov. E como que Esav, Deus nos livre e vence? A Yadayim Yedei Esav, as mãos deles é que vencem o nosso povo. Para nós podermos vencê-los, é necessário o Hakol Kol Yaakov. E nós temos a voz de Yaakov, a voz do estudo da Torá, a voz das nossas rezas, isso é a maior arma que nós temos, e com certeza dessa forma Deus vai, não vai nos abandonar, e vai com certeza dar uma salvação para todos os nossos irmãos, uma pronta recuperação para todos aqueles que estão feridos e com certeza vai devolver também vivos e com saúde todos aqueles que estão capturados no, entre os inimigos. Se Deus quiser que só tenhamos boas notícias a partir de agora.